Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox. Confiram a seguir o programa Plug Eldorado, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os quadros deste programa. Aproveitem!
Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Olá a todos, bem-vindos a mais um programa Plug Eldorado, aqui pela Rede Eldorado. Eu sou o Tarcísio, do meu lado está o Pierluigi, e esse é o programa 348.
348.
348. Como vai, Luigi? Tudo bem?
Tudo bem, estou cheio aqui de e-mails mandados pelos ouvintes que têm dúvidas informáticas, às vezes até dúvidas existenciais, e querem tentar tirar essas dúvidas, obter dicas, ouvindo esse programa Plug Eldorado. Na realidade, nós recebemos basicamente três tipos de e-mails. As perguntas, às vezes as respostas, porque muitas vezes nós não temos a resposta, mas lançamos a pergunta ao ar e ela sempre chega a resposta. E outra coisa são dicas de internet, gente que acha coisas interessantes na internet. O meio de comunicação com e-mail, com o programa é através do e-mail. O nosso endereço eletrônico é?
É o info@redeeldorado.com.br.
Agora eu queria fazer um pedido reiterado. Tem gente que não me aguenta mais ouvir a mesma coisa, mas o rádio é altamente rotativo e, obviamente, eu tenho que repetir isso todos os programas. No assunto, no subject, por favor, coloque apenas Plug Eldorado em letras maiúsculas. Plug Eldorado. Assim você vai ser identificado rapidamente no meio de uma avalanche de spams, você vai ser identificado como um dos ouvintes do programa e seu e-mail não vai ser eliminado sumariamente. E o resto tudo, você coloca tudo no corpo do e-mail. Inclusive, não esqueça de colocar teu nome ou teu pseudônimo, você que manda, né? Isso. Faz como, por exemplo, Sérgio Galante.
Sérgio Galante.
Galante, o Sérgio Galante é o número 2. Número 1, aliás.
É, o e-mail, número 1, porque os ouvintes estão nesse momento curiosos para saber
não,
porque
não, a gente numera os ouvintes, numera os programas, numera tudo.
Então, é o e-mail na nossa lista de hoje aqui, o número 1 que está aqui.
Essa numeração dos e-mails é muito engraçada pelo seguinte. Não haveria necessidade. O Tarcísio e eu estamos exatamente a 87 centímetros de distância um do outro.
Exatamente, assim, medido com a trena, né?
Agora, às vezes, ou eu estou viajando, ou ele está fora, a gente faz o programa estando um no estúdio, outro num telefone, em algum lugar perdido do mundo. Então aí é bom a gente ter a numeração mesmo para poder achar o que a gente precisa.
Tá certo.
O número um, justamente, o Sérgio Galante, ele diz o seguinte... Instalei o Cygate Firewall. Ótimo, você fez um ótimo negócio, Sérgio. E percebi que ele bloqueou o Avast antivírus. Não consigo desbloqueá-lo. E mesmo baixando novamente o Avast, continua bloqueado. Agradeço a ajuda, tá. Olha, por coincidência, o Sérgio, eu tenho no meu computador...
Os dois.
O Avast agora mudei, mas tive o Avast durante muito tempo e o Cygate tenho até hoje. Eu acho que provavelmente não foi o Cygate que bloqueou o Avast, foi você.
Sem querer.
Ou seja,
você permitiu que o bloqueio ocorresse.
É,
né?
Na realidade o que acontece é o seguinte, um firewall, qualquer firewall, não só o Cygate, toda vez que ele recebe pedidos de entrada ou de saída ou de carregamento de algum software que ele não conhece, ele pergunta se é para deixar. Então, por exemplo, você tem, sei lá, o Adobe Reader. De repente vem uma mensagem pela internet. Olha, se não quer atualizar, é de graça. Você atualiza. Na próxima vez que você chamar aquele Adobe por algum motivo, imediatamente o firewall vai dizer, opa, é uma versão nova. Pode? Uhum. Quer dizer, não só ele reconhece o nome, mas conhece a versão. Então ele diz, aí você diz, pode. Provavelmente o que aconteceu foi o seguinte. Ele perguntou alguma coisa a respeito do Avast. Falou, pode? Você falou, não.
Provavelmente o Avast, né? Porque o Avast ele sempre se atualiza automaticamente. né, se ele estiver funcionando adequadamente, qualquer software como o Avast vai se, qualquer software antivírus vai se atualizar automaticamente. E com o Avast não é diferente. Nessas tentativas de atualização, como é que ele vai fazer? O software entra em contato através da internet com o servidor que contém os arquivos de atualização para poderem ser baixados para o seu computador e a atualização possa devidamente ser realizada. Nessa tentativa de se comunicar com o servidor, de baixar esses arquivos e mais, depois de instalar essa atualização, o firewall, que é aquele porteiro eletrônico que fica ali tomando conta do tráfego de entrada e saída de dados no seu computador, bem como as instalações de novos softwares. Pois é, o CyGate ou qualquer outro firewall vai avisar, olha, está havendo uma tentativa de fazer isso e isso. Você deixa? Aí, normalmente, é claro, o software que está tentando efetuar essa atualização ou esse download de dados vai ser identificado devidamente pelo CyGate ou pelo firewall que você estiver utilizando e você... Não, mas peraí, esse software, o Avast, ou aquele, o tal, ou enfim, você vai identificar o software e vai deixar ou não. No caso do CyGate, ainda existe aquela opção de...
Lembre-se
não
da
me
minha
importune
resposta.
Mais, né? Quer dizer, lembre-se da minha resposta.
E aí que está o problema. Se no momento assim de afobação, você proibiu, quer dizer, você chegou para o firewall e falou, olha, não pode. Porque você não percebeu que era o antivírus, achou que era alguém invadindo. No momento de afobação. E por um acaso você clicou naquele quadradinho que diz lembre-se da minha resposta, nunca mais esse firewall vai deixar o Avast funcionar. Então, a solução aqui não é você desinstalar o Avast e instalar de novo. É desinstalar o CyGate.
Mas, olha, eu acho que tem uma saída antes de desinstalar o CyGate. Porque, assim, como é que o software, o firewall, no caso, o CyGate, mais especificamente, se lembra de quais aplicativos...
Pode,
ele deve
pode.
Ou não deve deixar. Obviamente ele vai escrevendo isso numa espécie de lista negra.
Ah, certo. É achar a lista negra.
É a lista verde daqueles que você permitiu e pediu para não se lembrar mais, ou a lista negra, aqueles que você não permitiu e também...
Pediu para se lembrar da proibição.
Se lembrar da proibição. Então, existe. Eu só não sei exatamente, porque faz muito tempo que eu usei o CyGate e nessas últimas versões eu não sei exatamente onde está isso... Mas com certeza é só você dar uma fuçadinha, uma procurada aí no CyGate, na parte de tools, ferramentas, opções ou coisa parecida. Deve existir um item de menu que permita o acesso à lista dos softwares proibidos, entre aspas. Aí é só localizar o Avast e retirar essa restrição, né? Deletar simplesmente, remover essa restrição que diz respeito ao Avast especificamente.
Se não achar, aí você faz aquilo que eu falei, desinstala e instala de novo.
Mas provavelmente ele vai achar sim, porque esse é o caminho. Normalmente, porque o CyGate tinha isso. Acredito que ele, né, nessas últimas versões ele continue tendo. Né? Como todo firewall deve ter a lista negra, vamos dizer assim, tá? Para você poder editar.
Hilton Takahashi. Paulistano do Ipiranga e morador da Saúde. Para quem não sabe, que está fora de São Paulo, Ipiranga e Saúde são dois bairros aqui de São Paulo.
É quase um Hilton, we have a problem. Tá certo.
Diz aqui. Bom, ele nos dá os parabéns pela árdua missão de ensinar com inteligência. E fraternais saudações. Obrigado, Hilton. Num certo dia de fúria, dirigi, diz o Hilton, um e-mail altamente desaforado a um não parente, digamos um cunhado.
Digamos
é porque
um cunhado.
Todo mundo sabe que cunhado não é parente, é destino.
É destino.
Ao piscar os olhos, me bateu arrependimento. Qual a possibilidade de cancelar imediatamente a malcriação, ou seja, abortar um e-mail? E, por outro lado, ele tem uma pergunta que é o simétrico, que eu disse. E como me certificar que um e-mail de vital importância foi efetivamente enviado?
Uhum.
Nem sempre há o aviso de sua mensagem foi enviada com sucesso. Né?
É verdade.
Olha, no webmail do Google, que é aquele que eu uso, o Gmail, sempre ele diz sua mensagem foi enviada com sucesso. Inclusive, ele tem uma coisa muito inteligente... que
nos,
aliás,
casos da mensagem ter sido enviada com sucesso.
Então, e se não foi enviada com sucesso, ele avisa também. Diz, olha, aconteceu algum problema, não consegui enviar.
Por exemplo, no Gmail, se você enviou uma mensagem e ainda não recebeu nenhuma resposta sobre a mensagem, foi enviada com sucesso, algo do tipo. E aí, imediatamente após ter enviado uma mensagem, vamos supor que você resolva deslogar, ou seja, você resolva sair do Gmail. Você clica lá no item sair. Se por acaso o processo de envio da sua mensagem ainda estiver em execução, o Gmail te avisa. Fala, há serviços pendentes no servidor. Deseja encerrar mesmo assim? Aí você diz não, espera mais um pouquinho, até que a mensagem eventualmente termine de ser enviada, e aí você depois pode encerrar a sessão, digamos assim, fazendo o log-off. Né?
Agora, e o cunhado, hein?
Com relação ao cunhado, eu acho que a melhor forma é mandar imediatamente um e-mail após esse aí, dizendo, ops, foi mal. Tá certo?
Porque, não adianta. Olha, eu não assisto novela, por princípio. Tem algumas coisas na televisão que eu não assisto mesmo. Se eu ligar a televisão, tiver um pinguim, aí eu assisto. Pinguim. Eu gosto muito de documentários de pinguim e gosto muito do Pingu. É um desenho feito de massinha que é fantástico. E tem outro feito também em computação gráfica, assim, que é aquele que tem uma ovelha esperta. Tem o cachorro, a ovelha e o fazendeiro. Não sei se você assistiu.
Sim.
É
muito
interessante. Fantástico. Eu tento não perder aquilo.
É a Stop. Como é que é? Stop Animation. Aquela.
De massinha,
De massinha. Eles moldam a massinha do jeito que eles querem e fotografam.
Mas aquelas histórias com os três porcos que tentam sacanear o rebanho de ovelhas, é um negócio assim fantástico, eu adoro aquilo. Mas voltando aqui ao nosso tema, na realidade, o que acaba acontecendo é o seguinte: teve um capítulo de novela que eu assisti sem querer, juro que foi involuntário, em que tinha um italiano desesperado porque tinha mandado alguma coisa pelo correio e queria tentar interromper.
Bom, eu imagino até que essa novela que você, a qual você esteja se referindo, foi a que terminou.
Mas não dá. Você mandou uma carta, mandou qualquer coisa, a menos que você assalte o carro do Sedex, do correio.
O que é um crime federal, no caso, né?
Você simplesmente não consegue recuperar. Então a gente tem que pensar
você
duas vezes.
Você sabia disso, né, Perluigi? No Brasil também acredito que seja, mas nos Estados Unidos com certeza é crime federal. Inclusive, uma das distorções do regime penitenciário que havia nos Estados Unidos, e acho que ainda há, é que bandidos, criminosos, daqueles poderosíssimos, assim, que assaltaram bancos, que também é crime federal, obviamente, estavam presos em prisão de segurança máxima, eram presos também junto com aqueles que tinham assaltado um correio.
Tinham roubado três selos. Agora, o Hilton tenta... nos manda também, além da dúvida, ele nos manda uma dica. Pode ser um site de cabeceira. O que é um site de cabeceira? Aquele que você entra lá de vez em quando, sempre tem alguma coisa útil, né? E abrange quase tudo. Dá dicas de informática, de eletrônica, como eliminar insetos, como tirar mofo de fitas de VHS, como montar uma cerca elétrica e talvez até como fazer um cappuccino. E o site é o eBytes, Tarcísio. Só letra aí para o pessoal esse site, essa dica do Hilton.
Isso, é www.ebytes, esse eBytes é I, B de bravo, Y, T de tango, E, S de serra, .com.br. Então, www.ebytes.com.br. Perluigi, se não me engano, ainda me referindo aqui ao caso do Hilton, há uns tempos atrás, não sei se foi um ouvinte nosso, ou fomos nós mesmos que descobrimos, eu não lembro exatamente, um serviço na internet que permitia agendar a data e a hora específica para o envio de um e-mail. Então, por exemplo, você se lembra, por exemplo, que daqui 3 dias você precisa enviar um e-mail para uma empresa em resposta, mas não pode ser já, você tem que ser daqui a 3 dias... porque, inclusive, vai, sei lá, se você mandar o e-mail já, vai poder parecer meio precipitado, você se colocar meio ansioso no sentido de prestar algum serviço. Então, você vai esperar 3 dias exatamente para mandar um e-mail para alguém, ou por algum motivo. Você precisa mandar um e-mail daqui a algum tempo, no futuro, e você se lembrou agora disso. E aí você fica com medo de se esquecer de que na data tal, no dia tal, você tem que mandar esse e-mail. O que você faz? Você redige esse e-mail, normalmente, e envia para um serviço de agendamento. Aí o e-mail fica lá agendado.
Eu estou tentando lembrar, porque existe um outro que eu usei outro dia, que é, eu queria me mandar um e-mail de parabéns pelo meu aniversário.
É, algo do tipo. Esse é um exemplo interessante, de mandar e-mail de parabéns pelo aniversário. Você lembra que daqui 2 semanas é o aniversário de fulano tal. Aí você não pode esquecer, porque é uma falta de educação você esquecer que é o aniversário do fulano. Mas você lembrou agora. Mas você tem certeza que daqui a 2 semanas, no dia do aniversário dele, você vai se esquecer. Então você manda o e-mail agora.
Imaginou se o cara esqueceu o aniversário da esposa?
Não, é horrível.
Não, deve ser
a pior catástrofe que pode existir.
Deve ser
pior alguma... do que esquecer o aniversário da esposa, esqueceu o aniversário de casamento. Aí é pior ainda.
Né? Ou não reparar que ela foi no cabeleireiro.
Em vez de esquecer de birthday, esquecer de anniversary. Anniversary, né? Ou seja, o aniversário de casamento. Aí é terrível. Né? Mas, de qualquer forma, existe sim um serviço de e-mail agendado, com hora marcada e tudo mais, e você pode fazer isso. Eu vou descobrir novamente que software é esse, porque aí isso evita, por exemplo, esses deslizes, né? De repente, num auge de fúria, você mandar um e-mail para alguém e depois falar: ops, foi mal. Né? Porque depois que foi, foi. Agora, se você mandar um e-mail num auge de fúria para um cara agendado, né? Você quer aproveitar a sua fúria, então você manda. Só que você manda para esse serviço agendado para que esse e-mail seja mandado daqui a 1 hora. Pelo menos daqui a 1 hora você vai ter mais tempo para refletir, para ver se realmente você deveria ter enviado aquele e-mail. Se daqui a 1 hora você não tiver mudado de ideia, aliás, é porque o e-mail deveria realmente ser mandado. Aí você deixa. Agora, se daqui a 1 hora você pensou bem e tal, não sei o quê, falou, opa, não é melhor não mandar, agora já estou mais calmo. Aí você entra lá no serviço e cancela o envio do e-mail. Simples assim. Né? Aí sim dá para cancelar. Então, eu vou descobrir, viu, Hilton? Eu sei que, nesse caso, particularmente, já foi, tá? Mas como é que a gente poderia se prevenir desses ímpetos de fúria, né? Que todo ser humano está sujeito a passar.
Eu tenho uma outra dica. Estava pensando nela agora. Deve existir alguma maneira. Porque eu também tenho esses acessos de fúria, depois eu me arrependo. Tarcísio, pensa o seguinte... O camarada redige o arrazoado furioso. Tudo bem?
Bom,
muito bem.
Aí, arrazoado furioso.
Muito bem. Aí ele pega aquele texto e grava em PDF. Só que na hora que você grava em PDF, você pode gravar com senha.
Certo.
Aí por e-mail, como anexo, você manda o PDF, mas não manda a senha. Aí você pensa se vale ou não a pena.
Aí você deixa o cara assim. Curioso.
Aí você pensa se vale a pena ou não.
Só que essa sua ideia não vale para enviar para a esposa quando você está furioso com ela. Porque mesmo que você se arrependa, ela vai te encher até o fim da vida para você dar a senha. Mas o que tinha naquele e-mail? Quer dizer, não vai adiantar. De qualquer forma, vamos tentar ver como é que... É melhor agendar, ter a possibilidade de cancelar sem que o destinatário saiba que você tinha um e-mail para mandar para ele. Tá? Bom, de qualquer forma... eu estou achando aqui alguma coisa...
Olha,
tá aqui, ó. É fácil. É www.emailfuture.com.
É, certo.
Ou seja, www.email, a palavra, né? E-mail.
Sem o hífen.
Sem o hífen, tudo junto. E future, né? Emailfuture.com. Tá? É um serviço gratuito. Você entra nesse site, não é necessário se cadastrar. E o formulário já se encontra na primeira página. Nesse endereço que eu acabei de passar, www.emailfuture.com. A data de envio, né, que deve ser configurada no campo, está em inglês, when to send the email, quer dizer, quando enviar o e-mail. E a hora, no campo, what time to send the email. Se você está no Brasil, é importante selecionar o time zone com menos 3, né? Que nós estamos
ou menos 2,
agora no horário de verão, a menos 2, né? Agora, se bem que o horário de verão está para terminar aí agora no comecinho de fevereiro, né? Meados de fevereiro, mas se você ainda estiver no horário de verão, é menos 2. E é isso aí, pronto. Tá bom? Então, da próxima vez, Hilton, quando você tiver esses acessos de fúria, entra nesse serviço e manda um e-mail, sei lá, com um agendamento que você achar interessante.
Vê se tem um site que é www.emailme.com.
Ah, também tem esse, eu me lembro. Eu vou dar uma pesquisada.
Dá uma pesquisada.
Vou dar uma pesquisada.
Bom, agora que eu vou ler um e-mail que aparentemente foge ao tema informática, mas na realidade recai no tema informática. O Deoclésio, lá de Taboão da Serra, diz o seguinte, em função dessa tragédia toda que aconteceu lá no Rio de Janeiro, lá na Serra, lá do Rio de Janeiro, todos esses deslizamentos. Você se lembra aquela tragédia em Caraguatatuba, Tarcísio?
Olha, foi a primeira coisa que eu lembrei, depois que, né, a gente, infelizmente, teve a oportunidade de
tomar conhecimento.
De acompanhar essa tragédia agora do Rio de Janeiro. E foi a primeira coisa que eu lembrei, foi daquela tragédia de Caraguatatuba, porque, inclusive, naquela época, eu era pequeno, me lembro, eu passava as férias em Ubatuba, ali, numa praiazinha, ali entre Ubatuba e Caraguatatuba.
Você descia a serra pela Tamoio.
E aí a gente passava um mês lá, um mês, direto, porque era um mês de férias, férias escolares. Na hora que a gente voltava, um mês depois, final de janeiro, mais ou menos, que foi quando aconteceu isso, um dia depois, mas foi um dia depois de eu ter subido a serra, caiu a serra. Ela literalmente desabou sobre, sim, a cidade de Caraguatatuba.
Foi uma catástrofe, foi um negócio assim. Da mesma ordem de grandeza, não teve tantas vítimas porque não foi uma coisa tão povoada assim, mas a mesma ordem de grandeza. E o Deoclésio fala a respeito do sistema de aviso, de alarme, né? Afinal das contas, você vê, na Austrália foi alagada uma área superior à França e à Alemanha junto.
Exatamente.
E nessa inundação morreu quanto? 40 pessoas.
40 pessoas.
Agora, Rio de Janeiro, 2
não,
mil.
Não que as vidas de 40 pessoas sejam desprezíveis.
Não,
né? Isso,
mas a medida do desastre.
Comparando, né? Um desastre.
Agora,
com
o outro. O grande problema qual que é? É justamente organizar um sistema de alarmes, um sistema de aviso, que é uma coisa muito simples. Eu não sei por que o mercadante falou que vai demorar 4 anos, meu Deus do céu.
Menos,
por que, meu Deus do céu, 4 anos?
4 anos
isso dá
talvez.
Pra fazer ontem, por exemplo, quantos milhões de celulares existem no Brasil? Praticamente um por habitante.
Exato.
Se montar um sistema em parceria com todas as operadoras, um sistema de alarme que avise, mande mensagem para o Brasil inteiro, não precisa ser só numa determinada região, para o Brasil inteiro, para quem interessa, ele olha e toma as devidas providências. Ele diz aqui...
Basicamente, o que precisaria, porque hoje o serviço de meteorologia já está bastante avançado. Hoje em dia é possível, por exemplo, fazer-se previsões relativamente bem precisas, acuradas, uma antecedência de até 10 dias, eu diria, não é, Pelo Luigi? A gente entra nesses sites de tempo
Na
internet.
Com 4 dias, a probabilidade de erro é inferior a menos 0,5%. De 0,5%.
Pois é. Então, com 4 dias já está ótimo. Se pelo menos antes de que as obras básicas fossem realizadas, antes de que o remanejamento dessas pessoas que estão localizadas em áreas de risco seja realmente efetuado, porque isso vai precisar ser efetuado, só que é demorado, não é uma coisa que se realiza realmente do dia para a noite, ou da noite para o dia, é levado os 4 anos aí que o mercadante falou, né, por exemplo. Mas antes disso, é relativamente rápido, pelo menos até o ano que vem é possível, e plenamente factível fazer isso, fazer um verdadeiro mapeamento de todas as áreas de risco que estão sujeitas a deslizamentos, desabamentos, áreas de risco, enfim. Isso cada prefeitura poderia fazendo e depois juntar todos esses dados num único banco de dados. E aliar esses dados a um serviço de previsão meteorológica para que esse alarme, por exemplo, fosse dado. Pois olha, é. Vai acontecer uma chuva daqui tantos dias.
Em tal lugar,
a sua
tal
casa
rio,
pode vir ser soterrada.
Mas, meu Deus do céu, na era da informática, será que não dá? Olha, Tarcísio...
Os furacões, os tornados 1900... nos Estados Unidos, a turma dá alarme, né?
Em 1944, vou repetir, 1944, tinha o quê? O Univac, nem isso.
Sim.
Ou seja, não tinha informática. Os ouvintes estão me ouvindo nesse momento porque eu estou vivo. Eu estou vivo apesar de 1944, eu e minha família termos sido alvo quase que diário de bombardeios.
Sim.
Eu nasci no meio da Segunda Guerra Mundial. Agora, por que, que eu estou vivo? Porque na hora que se detectava a chegada dos aviões, tocavam alarmes. As pessoas saíam correndo dos prédios, saíam correndo das casas e se enfiavam nos refúgios.
Sim.
É simplesmente para reduzir o número de vítimas.
Você não vai evitar a catástrofe em si, mas vai evitar o número de... Vai
agora,
baixar o número
de
vítimas.
Agora, eu acho que na televisão devia passar e repassar, e passar em Brasília, fazer um DVD daquele prefeito que telefonou a montante do Rio.
Sim.
Telefonou para outra cidade... Telefonou para outra cidade falou, o rio está subindo muito. Então, falou, daqui a minutos vai subir aqui também. Estou ajusante dessa inundação. O que ele fez? Montou o sistema de alto-falantes da cidade, avisou todo mundo e não morreu ninguém.
Foi o carro da rádio da cidade.
Do rádio
saiu
da cidade.
Com alto-falante que saiu gritando lá, saiu das caras.
O Dioclésio diz aqui, imagina assim, Angra dos Reis, falou, em Chernobyl, eles evacuaram uma cidade imediatamente. Só morreram os bombeiros, porque os bombeiros heroicamente ficaram lá e todos eles morreram. Todos eles. Não sobrou um bombeiro vivo. Você sabia disso, Tarcísio?
Em Chernobyl.
Chernobyl.
É.
Agora, os que sobraram vivos duraram um ou dois dias com aquela radiação. Mas, na realidade, tenta imaginar se acontece alguma coisa em Angra dos Reis. Eu me lembro que aqui no Estadão, eu escrevi uma vez um artigo, aqui no Estadão, há muito tempo atrás, porque os idiotas queriam montar central nuclear em Peruíbe. Agora imagina, se uma chuva produzisse, imagina um desastre nuclear, o que seria capaz de produzir. Tarcísio, estamos chegando no final do primeiro bloco.
Então vamos fazer um intervalinho.
Vamos fazer um intervalinho.
Combinamos assim e voltamos já já. Segura aí.
Você ouve Plug Eldorado, o mundo da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
A inteligência de uma pessoa é algo que pode ser treinado e desenvolvido.
Como anda a sua?
Você se considera alguém inteligente?
É claro que sim, você é ouvinte da Eldorado.
Mas será que a sua inteligência pode aumentar?
Será que ela não está meio enferrujada?
Para checar isso, há inúmeros sites na internet que propõem testes de inteligência. Os famosos... testes de QI.
Alguns fazem isso de maneira tradicional com provas constituídas de testes de múltipla escolha.
Outros preferem desafiar a sua inteligência com jogos e brincadeiras.
Um deles, bastante divertido, desafia a sua inteligência com um quebra-cabeças bem curioso dos três sapos que devem trocar de posição com os outros três.
Para acessar esse site e brincar um pouquinho, entre em www.intermatica.org e procure pelo Infodrop de número 960.
Pierluigi Piazzi
e Tarcísio de Carvalho
para Infodrops da Rede Eldorado.
Infodrops na Eldorado.
Para as pessoas que estão acostumadas com a alta qualidade de algum dos vídeos no YouTube, talvez o vídeo que nós vamos indicar agora seja catastroficamente ruim, mas também tem uma desculpa. Ele foi enviado ao vivo, a partir da Lua, pelo pessoal da Apollo 15. É o comandante David Scott, em traje de astronauta, no vácuo da Lua, que pega um martelo e uma pena de falcão e faz os dois caírem, mostrando para as crianças que os dois, na ausência de resistência do ar, batem no chão simultaneamente. É muito engraçado ver uma pena caindo e despencando tanto quanto um martelo. O URL para atingir esse filminho é muito complicado, portanto é melhor você entrar em www.intermatica.org e procurar o Infodrop número 520-520. Pierluigi Piazzi para Infodrops da Rádio Eldorado.
Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
De volta com Plug Eldorado, o mundo da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
We'll be right back.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa de hoje, esse que é o de número 348, é isso mesmo, 348, e a gente lembra mais uma vez a vocês todos ouvintes do programa Plug Eldorado, que a forma de se comunicar comigo, Tarcísio, com o Pierluigi, é via e-mail, e nosso endereço de e-mail é o info@redeeldorado.com.br.
E o assunto do e-mail tem que ser Plug Eldorado em letras maiúsculas, aí a gente lê, senão a gente joga fora. O Luiz Tarcísio tem um problema, que eu não sei resolver porque eu não tenho nenhuma HD externa. Mas você tem HD externa, não tem HD externa? Você anda com uma HD no bolso,
é,
né?
Tem uma coleção dessas.
Tá certo. Então diz aqui, o Luiz diz, queridos amigos, tenho uma HD externa Samsung 500. E preciso colocar senha para que somente eu tenha acesso aos arquivos. Porque por aqui cada um tem um computador, eles podem plugar minha HD e ter acesso aos meus arquivos. Como pôr uma senha no HD? De maneira que quando alguém plugar em qualquer outro computador, não consiga acessar meus arquivos.
Olha, o jeito talvez mais interessante de se fazer isso é utilizar um daqueles softwares que não colocam a senha propriamente no HD, mas que façam proteção em cima dos arquivos do HD. Aí, esse software vai funcionar tanto no seu HD fixo, quanto no HD externo, quanto também num pendrive, por exemplo. Se não me engano, o nome do software é FileLock. FileLock. F-I-L-E-L-O-C-K. FileLock, tudo junto. É um utilitário, eu não me lembro agora se ele é pago ou não, eu acho que sim, mas não deve ser muito caro, que você instala no seu computador. E a partir de então você passa a ter a possibilidade de...
Trancar,
exatamente. Passar uma chave nos arquivos que só pode ser, vamos dizer, eles só poderiam ser abertos mediante uma senha. Isso acaba sendo um atributo do arquivo e fica gravado junto com o arquivo, de modo que uma pessoa que tem acesso ao seu HD, por exemplo, não vai conseguir pelo menos abrir aqueles arquivos ou pastas que você tiver trancado com o FileLock, tá? FileLock é um deles. Há outros, mas o que está me ocorrendo agora é esse aí, tá? Eu acho que seria esse, seria, ou por aí seria o caminho.
Essa seria a saída, né?
Uhum. Agora, ter uma senha no próprio HD é complicado. Não dá, né? Porque o HD nada mais é que um dispositivo de armazenamento. Seria a mesma coisa falar, como é que eu ponho uma senha num pendrive? Não empresto o pendrive para ninguém, né? É o melhor jeito, tá? Não tem como. Você, uma pessoa achando um pendrive, não tem como, a não ser que os arquivos estejam travados, criptografados, ou travados com esse FireLock, por exemplo, mas se os arquivos estiverem lá abertos, não tem como o acesso ser proibido mediante senha, pelo menos que eu saiba, não. Aí você pode pensar, não, coloca um lá no AutoRun, né, um programinha que bloqueia o acesso no AutoRun. Mas aí, dá para driblar isso e mais. Aí o seu pendrive ou o seu HD podem ficar sujeitos a vírus, porque se o AutoRun estiver aberto para execução, significa que eles não têm aquela vacina, por exemplo, sim, aí pode entrar vírus, enfim. Aí o problema pode ser até pior.
Aqui nós temos um e-mail do Eduardo Lourenço, um apelo desesperado. Ele diz o seguinte, eu solicito como obter o driver da impressora Epson Stylus C42SX, pois no site da Epson foi excluído esse drive. Eu não encontro em nenhum outro lugar. Bom, em primeiro lugar é muito estranho, né, que uma empresa tente economizar o quê? Está economizando o quê? Bytes do servidor, meu Deus do céu. Deixa lá, meu Deus do céu.
Descontinuou a fabricação.
Sim, mas tudo bem, mas deixa lá.
Mas deixa lá, né?
Até hoje você acha peças do DKV? Deixa lá. Não... Por exemplo, tem muitos aviões Fokker que estão voando ainda. A Fokker faliu há muito tempo, só que ela mantém um departamento, juridicamente foi obrigada a manter um departamento de reposição, né, de peças. Então vou repetir, para quem sabe que tem esse driver, por favor, nos avise para pôr em contato com o Eduardo Lourenço. A impressora dele é Epson Stylus C42SX. Bom, está dado o recado. E outro recado é da Maria, que deseja a todos nós um bom ano de 2011. Obrigado, Maria.
Pierluigi, deixa eu fazer aqui uma pequena correção. Na realidade, não é exatamente o file lock, é o folder lock.
Folder lock, é isso
folder
mesmo?
Folder lock, é.
Algo me soava mal.
É, o file lock existe também, é um aplicativo, mas que serve para travar dados no celular. Também é útil, aproveitando, né? Se a pessoa precisar travar os dados, o acesso dos dados no seu aparelho celular, né? Ele pode usar esse File Lock. É um aplicativo em Java que roda em qualquer um desses smartphones que permitem aplicativos em Java, né? Sistemas que permitam aplicativo em Java. Então, esse é o File Lock. Tá? Ele serve para proteger os celulares. Aquele ao qual eu queria me referir é o Folder Lock.
Uhum.
Tá? Então, folder, F-O-L-D-E-R, lock. É esse o aplicativo, então, que você, Luiz, que está querendo lá proteger os seus dados no seu HD, deve procurar, tá bom?
O Maurício nos manda um e-mail muito interessante, principalmente para o pessoal que tem hobby, ter o computador como hobby. Agora, cuidado, o computador a parte de hardware, porque é um negócio assim interessantíssimo, viu, Tarcísio? Ele diz o seguinte, ele tem 59 anos, ele trabalha com eletrônica, com informática, e no início do ano ele descobriu, nas procuras dele, um esquema de um aparelho eletrônico na net, os chamados microcontroladores PIC, da Microchip. Você já ouviu falar nisso, Tarcísio?
Não.
Eu já tinha ouvido falar e achei um negócio assim interessante. O que são esses PICs? São micros em miniatura.
Micros.
É, no fundo são aqueles chips programáveis.
Micros em miniatura é uma redundância, né?
Então, são nanos.
São nanos.
Eles são programáveis por 35 instruções em assembly, em linguagem de máquina. E com um deles você faz tudo. Você pode montar o coração, quer dizer, o funcionamento de um relógio digital, alarme. Você pode contar objetos numa esteira de produção. Você pode fazer um monte de projetos com esses chipzinhos, esses PICs. Aí o que acontece? O Maurício se apaixonou por isso, ele é um autodidata, ele sempre foi fuçando as coisas e inclusive ele se apaixonou pelo seguinte, porque ele queria que os netos dele também aprendessem, então ele criou umas videoaulas.
Ah, interessante.
E nessas videoaulas, para quem estiver interessado, ele fala a respeito desse microcontrolador. Ele acha isso no www.search.4shared.com, é o 4shared. .com barra, me corrija, Tarcísio, Q, barra 1, barra microcontrolador, depois tem aquele símbolo de porcentagem, que é quando a internet não entende...
O porcentagem 20, no caso, é um espaço.
É um espaço.
Mas é melhor escrever desse jeito, porque tem dois espaços seguidos, então seria porcentagem, o símbolo de porcentagem 20, depois outra vez, símbolo de porcentagem 20.
Videoaula.
Videoaula. É que o microcontrolador e a palavra videoaula foram separados, no caso aqui, por dois espaços. E a maneira como o 4Shared guardou isso para que o servidor e o link possa ser entendido por qualquer computador, independentemente da marca, porque tem alguns computadores que não... algumas linhas, né, alguns sistemas operacionais que não entendem o espaço, né, que é a barra de espaço, o espaço que você coloca entre uma palavra e outra na hora que você vai nomear um arquivo. Se a pessoa tentar acessar a partir desse computador, dá erro. Então o porcentagem 20 faz o papel desse espaço, é o código, né, na internet, no HTML, para o símbolo de espaço.
Então, vamos repetir o endereço para quem está interessado nessas videoaulas?
É o search.
É search, né? Search. S-E-A-R-C-H.
Ponto. ForShared.
Esse ForShared é assim, é o algarismo 4, seguido de shared, S-H-A-R-E-D, .com.
.com, barra Q minúsculo, barra 1, algarismo 1, barra E aí vem isso que a gente falou, tudo com letras maiúsculas, viu? É microcontrolador, porcentagem 20, porcentagem 20, vídeo aula. Tudo junto, tá bom? Pode ir lá. Ele disse que a intenção dele é colocar, né, essas aulas... pede até desculpa por os eventuais erros de português e tal, mas o conteúdo, que é o que importa, parece que já está lá na aula, na videoaula 19 até a 21, sei lá, algo assim. Bom, enfim, dá uma checada lá que você descobre.
Agora, é gostado que há muitos programas atrás, eu soltei aquela, não aquela charada, aquela adivinha quem é aquele investigador da literatura policial, blá, 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 e tem gente que está respondendo até hoje. Um deles é o Abel. E sabe o que é, Tarcísio, que me deixou muito bem impressionado? A enorme quantidade de ouvintes do programa que também são leitores.
Uhum.
Entende? Porque, infelizmente, a leitura deixou de ser um hobby para muita gente.
Verdade.
Mas é uma grande... E especialmente aqui de... Daqui a pouco eu vou lançar um outro desse, viu, gente?
Um outro desafio.
Um outro desafio.
Um desafio piade-se.
Bom, agora tem o Paulo Pinheiro tem um drama pelo qual eu já passei. Tudo bem, depois de formatação que eu tive que fazer, pois o C-Cleaner apagou todos os pontos de restauração, lembra disso?
Certo.
E não conseguia criar novos pontos de restauração, o meu micro P4 1G, que sempre levou...
Um Pentium 4 de 1 giga.
De 1 giga, certo. Que sempre levou 5 minutos para liberar completamente o processador para o usuário, pois possui AdAware e AVG instalados e efetua verificações obrigatórias iniciais na nova instalação. Com todas as atualizações da Microsoft instaladas, o boot ficou mais demorado, é lógico, faz toda essa rotina. Ocorre que, antes da formatação, ou seja, quando ele funcionava antigamente, eu ligava o Pentium 4 e deixava ele sozinho se esquentando, ou seja, ele ia efetuando todas as tarefas obrigatórias de boot, ou AdAware, ou anti-spyware, ou antivírus, tá. Só que agora, ele fica aguardando que o administrador, ou seja, eu, clique na palavra administrador para que ele me dê um idiota bem-vindo. Ou seja, a pergunta é, como fazer o micro iniciar sem aguardar pelo enter sobre o nome do administrador? Ou seja, já ir fazendo tudo, sem a minha presença.
Tá, depende, eu acho que aqui da versão de Windows que ele está instalando, para o começo de conversa, né? Na realidade, o processo de exigir senha ou não no início, quando você liga a máquina, é um processo que você decide durante a instalação. Normalmente está lá, iniciar com senha, tem lá recomendado ou não, isso é uma opção sua durante o processo de instalação. Mas se você, eu não sei a qual versão de Windows, como eu já disse, você está se referindo, mas se você estiver numa dessas versões mais novas, tipo Vista, Windows 7, existe uma maneira de você inibir a exigência da senha no painel de controle. Ali no painel de controle, no item referente a gerenciamento de redes, né, gerenciamento não é de redes exatamente, é gerenciamento do próprio Windows. Eu precisaria pegar agora e lembrar, porque eles mudam tanto de lugar isso, mas com certeza existe um ponto ali no painel de controle, um item do painel de controle que você acessa, e ali você pode definir ou redefinir usuários, redefinir senhas para os usuários, ou até inibir a exigência de senhas no caso de você, no caso aí do processo de inicialização do Windows.
Agora, ele diz que tem mais um problema, né? Ele diz o seguinte, ele instalou o Explorer 8.0 e gostaria de saber se não dá para não responder às perguntas da nova instalação. Ficou sempre clicando em mais tarde, única opção para seguir em frente.
Uhum.
é isso outra... que é uma coisa irritante, né?
O Explorer 8.0, eu só tenho uma maneira de inibir isso, que eu conheço, é não usar o Internet Explorer. Né? Sem querer, às vezes, algum aplicativo, alguma página, abre uma página, ou abre o Internet Explorer. Aí vem aquela famosa... aquele quadro, né, de configuração inicial do Internet Explorer, eu já cancelo ali mesmo, eu nem abro, justamente para ele ficar não ficar me pedindo toda hora ou fazendo perguntas a respeito da instalação. Eu quebrei o galho disso aí instalando o Google Chrome ou o Mozilla Firefox.
Acho que é o Mozilla Firefox.
O melhor jeito de você não ser aborrecido pelo Explorer é ignorá-lo. E para ignorá-lo, para que ele te ignore também, né? Você é deve ignorar, é não usar. Exatamente.
Tarcísio, falando em Mozilla Firefox, tem uma ouvinte cujo e-mail está sepultado embaixo, então vou demorar para achar, mas ela sabe de quem eu estou falando, que ela ficou muito, muito interessada naquele plugin do Mozilla Firefox que põe uma cor vermelho, amarelo ou verde nos sites para indicar se há perigo ou não em acessar esses sites. Então ela queria que você repetisse devagarzinho como é que ela consegue isso.
Na realidade, isso é um serviço que você obtém a partir da própria internet, mas ele está aliado à instalação de um pequeno utilitário. Tá? O serviço é WOT, é W-O-T, Web of Trust. Tá? E o endereço a partir do qual você pode obter esse pequeno aplicativo, que uma vez instalado, fica aí trabalhando a partir de então em sintonia com o seu programa de navegação, é o www.mywatt.com.
Esse MyWatt é M-Y-W-O-T.
Isso, mywatt.com, tá? E lá você, na hora que você entrar nessa página, automaticamente o próprio script da página já vai identificar qual é o programa de navegação que você está
usando. Que
você está usando, né?
Então cuidado para não entrar com o Internet Explorer 8, senão ele acha que é 8.
É 8. E aí você, é para procurar ali no canto inferior da página, vai ter lá um botão para fazer o download desse utilitário, que é bem pequenininho, ele tem uns 500K de tamanho, mais ou menos. Aí você baixa esse utilitário, instala, e a partir dessa instalação, pronto. A partir de então, qualquer site que você visitar, inclusive aquela lista de sites, de links, resultante, por exemplo, de uma pesquisa no Google, ela também, todos os links ali vão ser assinalados ou com uma rodelinha, né, um anelzinho verde, ou um anelzinho amarelo, ou um anelzinho vermelho, ou até um anelzinho cinza. Deixa eu explicar. O cinza é quando não tem classificação ainda.
É o limbo.
É o limbo, ninguém sabe.
É desconhecido. Veja bem, tem o paraíso, o purgatório e o inferno. Verde, amarelo e vermelho. Agora, o cinza aqui, que é o limbo.
Ninguém sabe. Na realidade, é o desconhecido. Né? Desconhecido. Não há julgamento a respeito dele ainda. Então, ele
faz uma
cinza.
Experiência, Tarcísio. Eu não fiz ainda, vou fazer. Estou curioso. Entra no Google e digita, por exemplo, no campo de busca, dirty sex. Sexo sujo. Deve ver uma lista de vermelho.
Só vermelho. Deve tudo vermelho, né?
Coisa desse tipo.
Porque sabe o que acontece também? Nesses sites associados a sexo, a pirataria de software, esse tipo de coisa, é só pensar um pouquinho. Ninguém oferece nada gratuitamente na internet. Né? Quando um cara se dá o trabalho de sentar e montar um site dessa natureza, para te oferecer gratuitamente um software pirata, ou para te oferecer gratuitamente
fotos,
vídeos, né, picantes, ou até sujos, como o Bernoulli sugeriu agora com o termo de busca dirty sex. Enfim, ninguém vai perder o tempo à toa só para ficar, vamos dizer assim...
Para ser bonzinho.
Entre aspas, né, ou achar que está sendo bonzinho. Na realidade, esses piratas de plantão, esse pessoal que cria esses sites de sexo e tudo mais, se não estiverem cobrando, eles provavelmente devem colocar nas suas páginas scripts que se executam automaticamente quando a página é carregada, script, para quem não sabe, é um programa.
É um programinha.
Tá? É um programinha, é um conjunto
que
de instruções
se auto-executa.
Que se auto-executa quando a página é carregada. E nesse conjunto de instruções, normalmente existe ali um download, um upload, aliás, para sua máquina, de um software malicioso, de um software espião, de um software que poderá facilmente transformar a sua máquina num zumbi a serviço, aí sim, lucrativo desses hackers. Tá? Então, por isso que é interessante você saber onde você está entrando na internet. Um exemplo típico disso são aqueles phish scams, que são aqueles links que você encontra em e-mails, que muitas vezes a gente recebe, alguns oferecendo coisas interessantes, outros ameaçando a gente com alguma coisa tipo, olha, sua conta no banco tal vai ser cancelada se você não recadastrar, ou então, o seu nome está no SPC, clique aqui para limpar, ou coisa dessa natureza. Então, eles usam esses subterfúgios, né? esses expedientes, para tentar ludibriar as pessoas. A grande maioria, felizmente, hoje já sabe que isso é armadilha, mas tem alguns ainda que caem, por isso que eles continuam mandando esses phish scams e continuam colocando scripts maliciosos em páginas que têm algum tipo de atrativo, tipo software de graça, ou então sexo, ou coisas desse tipo.
E toda vez que um internauta cai numa armadilha dessa, se ele for usuário do WhatsApp e ele caiu porque estava cinza, imediatamente ele tem condições de comunicar ao WhatsApp que aquele site é vermelho.
Exatamente.
Então é um trabalho...
Ele classifica.
Assim, é um trabalho comunitário, digamos assim.
É, o WOT ele tem essa vantagem. Ele pode ser classificado ou até reclassificado pelo cliente, né? pelo usuário. Por exemplo, você entra num site que estava verde, mas era um site, por exemplo, de compras. Aí você fez lá uma compra e tudo mais e tal, e aí teve algum problema sério com aquele fornecedor do produto cuja compra você fez.
Ele não cumpriu...
Não cumpriu os prazos, ou não entregou o produto, enfim. Deu algum pepino sério aí lá com você. Estava verde. Ou seja, aquele site estava rotulado como confiável. Aí você tem a chance de voltar nesse site e reclassificá-lo. Não que a sua reclassificação vai torná-lo imediatamente amarelo ou vermelho, não. Mas se você fizer isso e mais alguns outros usuários fizerem isso, aí provavelmente a cor de classificação daquele site, de confiabilidade dele, vai mudar.
Porque quando você entra num site vermelho, eu tentei fazer isso. Ele diz... Ele não diz, não entre, ele diz, impede o bloqueia, né? Não impede a execução do script.
Ele avisa.
E diz, este site tem má reputação.
É, má reputação.
Ou seja, a má reputação é obtida não através da opinião de uma pessoa, mas é obtida através de uma comunidade.
Uma comunidade que já experimentou a má reputação.
Por falar em má reputação, Tarcísio, o problema é como colocar senhas, né? Como escolher senhas, tá? Aquela história de senhas fortes e senhas fracas, né? O Gasparzinho, o nosso ouvinte Gasparzinho, tá certo? Porque tem, no Senado tem funcionário fantasma, aqui no nosso programa nós temos ouvintes fantasmas. O Gasparzinho dá uma dica assim interessantíssima. Você pode usar até uma palavra relativamente simples, fácil, fácil de lembrar, você diz, mas se é fácil de lembrar, é fácil de alguém descobrir.
Claro.
Ele diz, não, que tem um artigo que mostra que se você enfiar espaços vazios onde não deve,
se torna...
Por
a
exemplo,
palavra fica muito complicada, realmente. O problema depois é você lembrar onde você colocou os espaços vazios.
Sim,
mas de qualquer forma, é interessante. Ele dá até um exemplo, né? Dia feliz. Dia feliz, normalmente, são duas palavras.
Um dia, espaço,
feliz. Tá, mas só que ao digitar a senha dia feliz, você, por exemplo, põe di, aí põe o espaço, e o a feliz fica tudo junto, como que formando uma outra palavra. Tá, então, para lembrar dessa senha é fácil, é dia feliz. Só que você tem que lembrar que você colocou o espaço entre a letra I e a letra A da palavra dia. E o resto deixou como duas palavras, di e a feliz. Pois é, se alguém descobrir que a senha é dia feliz, digitar dia feliz do jeito tradicional, ou seja, dia, espaço, feliz, vai dar errado. A senha não vai ser reconhecida. Então é uma dica aí que o Gasparzinho nos dá, interessante realmente, de usar espaços nas suas palavras...
Mas espaços assim, locais inesperados.
É, em locais não usuais, né, pelo menos.
E ele dá uma sugestão. Crie um canal do Intermática no YouTube.
Uma ideia, podemos criar um canal de Intermática no YouTube.
Tarcísio, última pergunta correndo, que nós estamos terminando o programa.
Tá bom. Então...
José Marques, do Tatuapé, da República Independente do Tatuapé, diz o seguinte. Eu tenho antivírus Avast, ótimo. Anti-spyware, Spybot, ótimo. O Auslogix Disk Defrag, ótimo. Toda manhã, liga os três juntos. Tem algum problema?
Não.
Não, pronto. Não.
São softwares que vão trabalhar em paralelo e não vão interferir um no outro, tá? O Disk Defrag pode ser atrapalhado pela existência dos outros, mas de modo geral não deve dar problema não, tá bom? Pode usar. Vocês estão ouvindo aí a musiquinha, significa que o nosso programa chegou ao fim. Obrigado a todos pela audiência, por essa última uma hora que vocês ficaram plugados, e convido a todos para se plugarem no próximo programa. Obrigado, até logo, Perluide, até logo.
Até logo, Tarcísio, até logo, Alexandre, até semana que vem.
Plugue Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Rádio Dois Vozes.